Você está com sua Bíblia? Você pode abrir lá no texto de João, capítulo 21. Se você também entrou aqui, você deve ter recebido o boletim bebê, e lá dentro do boletim tem o esboço dessa mensagem. E momento especial, quando o pastor Silvado comentou que esse domingo seria um domingo que nós falaríamos sobre relacionamento discipulador. Momento tão especial, a gente já falou sobre isso hoje pela manhã, o pastor Léo trouxe uma mensagem assim de Deus aos nossos corações. Eu gostaria que a gente pudesse hoje à noite olhar para um texto que representa isso. A chamada de Deus para o foco principal da missão. Que muitas vezes nós perdemos na nossa caminhada, com tantas coisas que às vezes surgem na nossa frente e a gente às vezes abre mão daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto, a gente vai lê-lo. João 21, a partir do versículo 1, e o tema dessa mensagem é saindo para pescar. Né? Saindo para pescar, e já você vai entender o porquê. Diz assim o texto da palavra a partir do versículo 1 do capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu. Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Como lidar com situações que nos levam para longe da missão? Como lidar com situações que nos levam para longe da missão? Eu creio, e eu creio que você também crê, que na nossa vida nós enfrentamos grandes desafios. E parece que às vezes esses desafios aparecem automaticamente. A gente não precisa correr atrás. Eles vêm ao nosso encontro. Eu creio que a questão, às vezes, na nossa vida, não é se vamos ter desafios, mas como vamos encarar, como vamos lidar com os desafios que a vida nos traz. Eu já ouvi alguém dizer, eu não lembro quem, a seguinte frase, o problema com a vida é que ela é tão diária. O problema com a vida é que ela é tão diária. E uma das grandes lutas, ou um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida, com aquilo que chega para a gente, é o desânimo. O desânimo, ele aparece de vez em quando, principalmente quando você lida com pessoas. Eu sempre pensei que o ministério seria uma moleza se não fosse as pessoas. Não é verdade? Mas está aí, ministério é o quê? Pessoas. né? Como muitos de vocês talvez já pensaram lá no fundo, lá no coração, lá no fundinho dele, pensando assim, puxa, eu só achava que iria acabar de outro jeito e não assim. Não é muito depois de situações assim que a gente vê ondas de desânimo chegando na nossa vida, decepção começam a enterrar o nosso coração, o nosso espírito. Você trabalha duro para continuar, mas parece que tem algo morrendo dentro de você. Se os desalentos não fizer desanimar, parece que o fracasso começa a assombrar a gente, não é verdade? A gente começa a olhar e dizer assim, puxa, eu sou um fracassado, eu não consigo chegar lá, parece que nada vai dar certo. Você começa a pensar que você realmente não é digno. E se essas situações ainda não te pegarem, vem em seguida, sabe o quê? As outras distrações nesse mundo. Muitas vezes com dinheiro, com conforto, tantas atrações maravilhosas que são controladas pelo nosso coração, pela nossa mente, pela vida que temos nesse mundo, elas são tão fortes que nos distraem das coisas que realmente importam. Se você pode se identificar com aquilo que eu estou falando agora, saiba que você não está sozinho. Saiba disso. Às vezes, pastores também passam por momentos de desapontamento, de desânimo. Às vezes, líderes passam também por isso. Talvez você, líder de célula, esteja vivenciando isso. Talvez você, no seu relacionamento com Deus, esteja vivenciando isso. Interessante que alguns dos melhores do povo de Deus lutaram profundamente com situações assim. Essas que nós acabamos de descrever, que começaram, situações que começaram a tirá-los da missão, tirá-los, afastá-los do chamado. E uma das pessoas que nós podemos ver, está aqui nesse texto do Novo Testamento, Pedro, um indivíduo com o qual nós temos muitas vezes assim, uma admiração tão grande, ele enfrentou isso. Aqui no capítulo 21, fala justamente desse desespero no qual Pedro estava envolvido. E eu acho que é importante a gente perguntar para nós mesmos, o que é que tem nesse texto que tem a ver comigo e talvez com a minha situação hoje? De servir a Deus em superficialidade, mediocridade, de ter um coração voltado para tantas coisas, menos para aquilo que é a missão ou o chamado de Deus para a minha vida. Primeiro, qual é o chamado de Deus para a gente? Vamos pensar, qual é o chamado de Deus para a gente? Você está com a sua Bíblia? Abra lá em 2 aos Coríntios. Vamos ler um texto que nos dá uma ideia razoável daquilo que Deus quer. 2 aos Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 13. Vá lá, se você tem a sua Bíblia eletrônica no seu celular, ou se você tem a impressa, 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 13, compartilha com alguém para ele acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio, olha lá, por meio de Cristo, e nos deu, e aí vem a nossa missão, nosso chamado, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o quê? Consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Mais uma vez, uma ênfase no nosso ministério. Versículo 20, portanto, o que é que nós somos? Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O chamado do Senhor para a gente, ministros da reconciliação, a missão de sermos embaixadores de Deus aqui na terra, defendendo aquilo que cabe ao reino de Deus aqui nesta terra. Quando nós começamos a nos afastar da missão, do chamado, nós começamos a perder o foco no nosso Deus. Nós começamos a deixar de levar em conta aquilo para o qual nós fomos chamados, separados, aquilo pelo qual o próprio Deus morreu. Quando voltamos aqui para o texto de João 21, a gente vê uma primeira lição. Essa primeira lição no texto é que, se amamos a Cristo, nos preocupamos com o que Ele se preocupa. É simples assim. Se nós amamos ao Senhor, nós nos preocupamos com o que Ele se preocupa. Mensagem, vendo o que Deus tinha ali para mim, eu comecei a captar algumas coisas interessantes aqui. E está tudo baseado nas palavras que Jesus disse a Pedro. Sabe qual é a pergunta? Você me ama? Você me ágape? Você conhece essa palavra? Se você cresceu em igreja, você já deve ter ouvido falar que essa é a palavra que representa a forma mais elevada de amor. Não é uma resposta emocional, ela é volitiva. Vem do volo ali do latim, que significa o querer. É algo intencional. O amor ágape é um compromisso de amar independentemente do que venha. É uma escolha que eu faço de cuidar de pessoas, de cuidar de suas necessidades. É a palavra mais usada sobre o amor de Deus para conosco. Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu filéo você. Você já ouviu essa mensagem algumas vezes, não é verdade? Filéo é aquela palavra para amor fraternal. Ela é diferenciada. E eu já ouvi tantas vezes alguns dizer assim, olha, Jesus estava tentando engrenar o nível de compromisso de Pedro. Estava tentando fazer com que ele pudesse crescer um pouco mais nesse processo. Mas essa teoria cai por terra, porque a terceira vez que Jesus pergunta, ele diz assim, Pedro, tu me filéu? E aí confunde tudo. Era ágape, depois filéu. Como é que é esse negócio? Realmente é engrenar o nível de compromisso de Pedro com Jesus? Não, não era isso. É como se Jesus tivesse descido o nível quando ele pergunta dessa forma. E Jesus não é de descer o nível, pelo contrário. Jesus, ele tem um foco. E o interesse de Jesus é que Pedro entenda a mensagem naquele momento. É isso que a gente quer fazer hoje à noite. Não é apenas um compromisso volitivo do meu coração com o Senhor. Quando Pedro responde a Jesus, Pedro leva em consideração, sabe o quê? Senhor, nós estávamos juntos por 3 anos. Nós caminhamos juntos por 3 anos. Estamos ligados, você é como irmão para mim. Isso aqui que a gente tem vai fundo. E o Senhor sabia disso. São 3 momentos diferentes. Ele diz, olha, não perca o foco. Jesus está dizendo o seguinte, se você me ama, você vai se preocupar com o que me interessa. É assim que eu vou saber que você me ama. Por isso, apascenta meus cordeiros. Jesus está falando de pessoas e das suas necessidades, falando de pessoas que precisam ser alimentadas. Jesus está falando sobre o se entregar às necessidades e ao crescimento das pessoas. Você e eu precisamos lembrar que quando Cristo veio à Terra, ele foi apaixonadamente viciado por algo neste planeta. Pessoas. Por você, por mim. Ele foi apaixonadamente viciado por isso. Ou seja, o foco de Jesus Cristo é você, sou eu. Aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, esse é o foco dele. Eu nunca vi Jesus, talvez no bate-papo com Judas, dizer assim, Judas, vê aí quanta grana a gente tem no cofre. Judas, ô Senhor, tem X. Beleza, porque eu vi uma montanha ali, que aquela montanha é muito bonita, tem um vale ali, a gente vai comprar aquele pedaço de terra, porque quando eu morrer, eu vou construir uma biblioteca messiânica. E ali você vai poder mostrar para o povo quem eu era, porque eu morri, né? Então vai ficar registrado, a gente... Ele nunca falou sobre isso. O foco de Jesus sempre foi o quê? Pessoas. Jesus estava sempre com pessoas. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu vou saber que você realmente me ama quando você se preocupar com as pessoas. Quando você se preocupar com o que eu me preocupo, então eu vou saber. Quando Cristo veio, ele não veio para passar a maior parte do seu tempo com as pessoas religiosas. Esse não foi o objetivo de Jesus. Você, se já leu um pouco a Bíblia, você vai entender isso. Na verdade, o que ele fez com pessoas religiosas? Ele sentou a pua. Ele chegava nas pessoas religiosas e, ó, descia o sarrafo. Falava da hipocrisia dos religiosos. Falava de como as estruturas e as regras. Falava da opressão ao povo. Que eles tinham perdido totalmente o foco. E o foco era cuidar das pessoas. Ao invés disso, sabe o que Jesus fez? Jesus passou a maior parte do seu tempo com os marginalizados. Com os pobres, com os oprimidos, com os pecadores, com os menos favorecidos. Essa era a ideia de Jesus, o alcance das pessoas. Agora deixa eu te contar um negócio. Você ama Jesus? Porque se você ama Jesus, deixa eu te dizer um negócio. A gente vai estar se preocupando com pessoas. Pessoas, sabe onde? Lá no nosso local de trabalho, a gente vai se envolver com elas. Pessoas, sabe onde? Lá na nossa faculdade, a gente vai se envolver com elas. Pessoas, sabe onde? Lá na nossa escola, a gente vai se envolver com elas. A gente vai se envolver, sabe o quê? Com corruptos que conhecemos. Nós vamos nos envolver, sabe com quem? Com os pobres nas ruas, com os velhinhos nos asilos, com as crianças nos orfanatos. A gente vai se envolver com aqueles que estão sendo perseguidos no mundo muçulmano, com os ricos na Europa que estão indo para o inferno sem conhecer a Jesus. Nós vamos nos envolver com pessoas. Podemos nos envolver, meus queridos, com as pessoas cujas necessidades são tão grandes, são tão marginalizadas, sem esperança, impotente diante das probabilidades fenomenais da vida contra elas. Esse é o objetivo de Jesus. Quando ele pergunta, tu me amas? Se tu me amas, te preocupa com aquilo que eu me preocupo. Entrega a tua vida para aquilo que foi o meu chamado para você, que foi a minha missão para você. Por isso a gente olha para a segunda lição nesse texto, que é assim, ó. A segunda lição, depois de a gente entender que se a gente ama Jesus, a gente se preocupa com o que ele se preocupa, ele diz aqui, olha, se amamos a Cristo, vamos focar e ficar na missão. Se amamos a Cristo, vamos focar e ficar na missão. Quando eu penso sobre essa interrogação tripla, dá medo, não dá? Mas sabia que eu e você, às vezes nós causamos a mesma coisa com Jesus? Às vezes Jesus nos procura 2, 3, 4, 10 vezes sobre o mesmo problema. E ele fica para você e diz assim, tu me amas? Tu me amas, tu me amas, e todo dia, tu me amas. A resposta que a gente entende aqui, que Pedro dá a Jesus, e aquilo que ele estava esperando, é interessante, porque Jesus meio que persegue Pedro, né, com 3 perguntas. Perguntou 3 vezes, mas por quê? Tanto que Pedro, na última, já fica assim, meio ressentido. Ele diz, poxa, por que Jesus perguntou 3 vezes esse negócio? Olha o versículo de 1 a 3 aí. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quando a gente lê esse texto, parece que tudo se torna evidente. Simão Pedro diz aos discípulos que estavam com ele, vamos voltar ao que sabemos fazer? Vamos controlar novamente a nossa vida? Vamos abrir um novo negócio? Para eles, quem estava ali com Pedro, fazer o que Pedro estava sugerindo era sair da missão. Era se desligar do chamado, ameaçando a própria finalidade do trabalho em curso de Deus, em suas próprias vidas. Imagina se eles tivessem escolhido viver a vida de um pescador. Talvez você e eu não estaríamos sentados aqui agora. Redimidos, se eles tivessem decidido abrir mão. Isso aqui, gente, é um momento muito sério. É um momento muito sério na caminhada da fé cristã. Eles estão sendo tentados a deixar a missão, a deixar o chamado. Como você e eu somos tentados todos os dias a abrir mão de quem somos em Cristo Jesus. Porque o chamado e a missão é a finalidade mais importante da nossa vida aqui na Terra. É o propósito maior. Se não vivemos isso, quer dizer que não somos isso. É tão simples assim. Ele diz, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Interessante que a culpa a gente não pode nem até dizer que é totalmente deles, não é verdade? Porque talvez se eu ou você estivéssemos naquela situação dos discípulos, também estaríamos desanimados. Eu creio que eu estaria dizendo lá, olha, eu não acho que isso terminou da forma que eu pensei que iria terminar. Imagina, Jesus morreu. O que está rolando? Jesus morreu. Durante 3 anos eu caminho com o cara que era o cara da hora. Eu caminho com a pessoa mais importante, eu estava no centro das atenções. As expectativas deles não era que Jesus iria morrer, que iria para a cruz, que iria trazer um reino espiritual. Essa não era a ideia. A ideia deles era que Jesus tinha vindo para derrubar o Império Romano, para restaurar Israel socialmente, politicamente, economicamente, restaurar a antiga glória de Israel, sentar novamente no trono de Davi. E lógico, eles estavam pensando, quem é que vai formar o gabinete ali do rei, né? Vamos estar por perto. Você já viu um interesse muito claro que não era o próprio interesse de Jesus, e quando ele avisa que o reino virá um dia, mas que não era agora, porque eu estou indo para a cruz, e ele ainda disse, olha, vocês talvez sofram um pouquinho aí por minha causa, hein? Não era tão bom o negócio. Jesus vai para a cruz. Tanto que eles estremecem, eles fazem o quê? Eles se trancam. Eles estão com medo também. Medo de serem mortos pelo governo romano. Eles, ó, saem da foto e se escondem. Em seguida, agora imagina, em seguida eles ouvem a palavra, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, o que é isso? Imagina o coração desse povo. Ressuscitou, né? Ele está vivo novamente, ele está voltando. E eles começam, opa, agora vai tudo de novo, o negócio retomou. Vamos lá, o que, que vai acontecer? Mas parece que Jesus nunca aparece. E quando ele aparece, é de uma forma assim meio estranha. Ele entra num quarto onde está todo mundo ali trancado. Ele se materializa, mostra ali as suas feridas, come um pouco com eles e faz o quê? Vai embora. Eu creio que eu ficaria um pouco desanimado com isso. Não sei você. Eu creio que na minha cabeça passaria, puxa, não é para terminar assim essa história. Não é à toa que eles estavam tão distraídos com as coisas dessa terra. Quando nós não entendemos a presença de Deus conosco e em nós, nós começamos a viver aquilo que nós queremos, assim como eles fizeram. Vamos voltar para a pescaria? Vamos abrir o nosso próprio negócio? Porque aí talvez a gente tenha dinheiro para comprar sandálias, uma roupinha, né, uma comida. Quando Pedro trouxe a ideia de voltar para as suas redes, sabe o que, que o resto dos discípulos disseram? Vamos junto. Eles saíram, entraram no barco, agora adivinha? Pescaram a noite toda, não pegaram nada, nada. Veja só, se você tirou um dia para pescar, um dia de folga do seu trabalho, você vai pescar e não pega nada, é chato, mas é. Você volta para casa, beleza, marcou outro dia para ir pescar. Mas no seu primeiro dia de empreendimento, você lança a sua empresa de pesca, aí você vai pescar e não pega nada. Os caras estavam desanimados. E a pescaria não era coisa simples não, gente, era árduo. O barquinho era um barquinho simples. Quando as ondas vinham, até os mais experientes tremiam. Quando as tempestades apareciam, e elas apareciam de forma repentina. Era puxar rede, lançar rede. Às vezes estava lá com sede, com fome, fazendo trabalho. E eles lançavam e voltavam vazia, lançavam e voltavam vazia. Pense no desânimo que se agravava ainda mais. Deixa eu te ensinar uma lição que está aqui. Se você abandona Jesus, deixando a sua missão, por achar que existe algo melhor lá fora, por achar que a rede voltará cheia, não se engane. Você vai pescar a noite toda e não vai pegar nada. Porque você está em disfunção. Porque você está buscando algo que não foi para o qual você foi preparado. Lembre-se de que quando você atravessar os portões dos céus um dia, quando você bater as botas em outras palavras, quando você morrer e você chegar diante do Senhor, a palavra não vai ser, ô, meu irmão, como foi fera, vocês no coral cantaram tão bem, cantaram tantas vezes, foi joia, vocês da banda, ó, muito gente fina, ah, vocês estavam na recepção, gente boa, pessoal do Perspectiva que está ali, ó, né? Gente fina, pessoal que está filmando, ô, pessoal joia esse pessoal, né? Sabe o que é que Jesus quer? Quantos discípulos? Chegaram? Quem são eles? Quero conhecer quem são. Você se reproduziu na vida de quem? Você vai descobrir que você gastou a sua vida e não pegou nada. Se você sai da missão, do chamado que Deus tem para você. O texto diz que o dia clareou e um homem apareceu na praia. Imagina, eles não sabiam que era Jesus. O cara na praia, um cara qualquer para eles, diz assim, pessoal, aqui ó, como é que está a pescaria? De manhã cedo, depois de tudo aquilo, provavelmente eles responderam assim, ó, está uma desgraça. Pescamos a noite toda, não pegamos nada. Agora se coloca no lugar dos discípulos. Pessoas experientes, pescando, já chateados, chega uma pessoa na praia e diz assim, ó, joga do lado de lá que vocês pegam. O que esse palhaço está falando? Joga do lado de lá, depois de passar a noite toda pescando, depois da gente ver todos os pontos ali, fera que a gente poderia pegar peixe, a gente já sabia, não pegou nada. Lança lá. Eles lançaram. Eu acho que eles estavam tão desesperados que lançaram. E ali eles viram. João diz assim, provavelmente João, ele diz assim, é Jesus. Pedro, que é sempre meio diferente, né? Estava lá, nuzão da vida, coloca a capa e tibum, vai embora. Jesus, eu vou lá. E ele mergulha e vai embora, vai às pressas. O resto da turma vai remando, tentando trazer os peixinhos. Pedro estava nem aí, ele foi embora, deixou a turma lá, ó, traz aí depois. E Pedro vai embora. Pedro salta na água e foi ao encontro de Jesus. Por quê? Essa não é a primeira vez que esse milagre acontece. Você lembra disso? Lembra da história lá em Lucas capítulo 5? Jesus estava ensinando. O povo espremia Jesus. Ele já estava ali nas águas rasas. Ele vê uns pescadores e diz assim: gente, vocês podem me colocar no barco de vocês e levar um pouquinho aqui para dentro para eu poder terminar a minha lição? E quando ele termina a lição, ele chega para aqueles pescadores e diz assim: e aí, como é que foi a pescaria? Pedro estava lá. Ele disse: uma desgraça. Lançamos as redes e não pegamos nada. Ele diz: ó, vamos para cá, para o fundo mais um pouquinho e joga aqui. Eles jogam, enche a rede, quase que se rasga ali, as redes começam, né, a querer se romper. Sabe o que é que Pedro faz? Ele se prostra. Ele diz: ai de mim, que sou pecador. Ele reconhece quem Jesus é. Ele diz isso. Ele naquele momento diz: afasta de mim. Pedro está tão impressionado com o ensino e com a autoridade de Jesus que ele grita como um pecador arrependido. E legal é a postura de Jesus, olha que postura abençoadora. Jesus, como sempre faz diante do choro de um pecador arrependido, ele não dá uma palavra de julgamento, mas sim de misericórdia. Ele diz: Pedro, levanta, cara, me siga. A partir de agora você vai se tornar um pescador de homens, de pessoas. Por isso que naquele momento, ele olha, e quando ele diz: é Jesus, depois de ter jogado as redes e ver que tinha enchido de peixe, ele não perde tempo, ele mergulha e vai ao encontro do Senhor. Foi por isso. Pedro pulou daquele barco e nadou até Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha planejado um segundo milagre para ter Pedro de volta ao momento da sua chamada. Ele preparou esse segundo milagre para que ele pudesse lembrar do momento em que Cristo foi tão convincentemente real, tão digno de sua vida, de tudo na sua vida, a quem ele abriria mão de tudo para seguir. Talvez olhando para a sua vida, para a minha vida, seja isso que nós, que estamos desanimados com a forma com a qual a vida se transformou, talvez seja assim que nós pensássemos. Essa é a forma. Talvez andando com Cristo, precisamos voltar para o momento da nossa chamada, da nossa entrega, assim como foi com Pedro. Corrigir o nosso coração, lembrando daquele dia. Lembrando de quando Jesus foi tão convincente, tão digno. Lembrando de quando você veio à cruz, você lembra dessa data? Lembrando de quando ele te cobriu com o sangue precioso dele. Quando ele te libertou do pecado. Lembrando de quando ele cancelou o inferno e te garantiu o céu. Lembrando quando você disse para ele assim, ó: eu vou entregar tudo ao Senhor. Lembra desse dia? O que que mudou? Jesus mudou? A palavra mudou? As necessidades das pessoas mudaram? Ou você mudou? Ou eu mudei? Será que não está na hora de voltar? Será que não está na hora da gente relembrar aquele dia nas nossas vidas? Esse foi um milagre intencional da parte de Cristo. O milagre não foi apenas para colocar o peixe na rede, mas foi também para manter o peixe fora da rede durante toda a noite. Porque assim Jesus poderia lembrar a Pedro a sua vocação, o seu chamado, a sua missão. Interessante que quando Pedro chega nadando e depois vem os discípulos, eles olham e tem o que ali? Uma fogueira. Tem uma fogueira. E é interessante quando você passa perto de uma fogueira, de carvão ou de madeira, qualquer madeira seca, lenha seca, tem um cheirinho muito típico, né? Essa palavra fogueira é usada apenas duas vezes no Novo Testamento. Uma delas é aqui. A outra é quando Pedro estava no tribunal vendo o processo de julgamento de Cristo. E ele é reconhecido e ele ali traz Jesus dizendo: não conheço esse cara não. Não sou da turma dele não, que é isso. Show, sai para lá. Agora imagina chegando ali, o milagre já chama a atenção. Quando ele chega ali, aquele cheiro relembra Pedro do que ele tinha feito. Imagina. Jesus usa esse momento para tratar o fracasso de Pedro, para tratar o desânimo de Pedro, para tratar aquele momento onde ele está tão quebrado. Ele diz: eu sei que você falhou, Pedro, mas eu preciso de você. Eu quero você. Às vezes até perguntamos: Senhor, por que tu usas aqueles que falham? Porque, meu irmão, se Jesus fosse usar outros, estaríamos até agora esperando a redenção. Porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça do nosso Deus. Pedro, eu só preciso saber se você me ama ou não. É só isso que eu preciso saber. Que lição? A outra lição que a gente vê e que me impressiona é que essa história foi contada por um pescador. Se você pesca, quantos peixes tinham? 153. Pequeno ou grande? Grande. O pescador contou. O pescador conta esses negócios. Quando os discípulos se aproximaram da praia, estava Jesus lá com a fogueira dele. O que é que tinha na fogueira? Uns filezinhos assim de peixe e agulhinha. Sabe agulha frita? Lá do Nordeste, aqui eu não sei se tem, mas aquelas agulhinhas, um filezinho que você come com a farinhazinha, um limãozinho. Estava lá. Filezinho de agulhinha esperando por eles. Onde é que vieram esses filés? Jesus precisou pegar o peixe deles? Você já ouviu falar sobre a última ceia? Esse aqui foi o último café da manhã. Eu posso dizer que na vida de Pedro foi tão importante quanto a última ceia. Eu creio que nesse momento aqui, Jesus estava, o que é que estava ensinando para ele, para os discípulos ali? Ele estava dizendo assim: você pensou que tinha que deixar a missão para cuidar das suas necessidades? Você pensou que tinha que deixar a missão para ter um pouco mais de dinheiro? Não, eu vou prover. Eu cuido disso. Jesus dá o exemplo de que quando permanecemos na missão, ele supre. Ele provê. E não é de qualquer forma, não. Foram 153 grandes peixes. A próxima vez que você pensar em deixar a missão, a próxima vez que você comprometer a sua integridade cristã, da próxima vez que você pensar em enganar o reino por um pouco de dinheiro extra, por favor, lembra disso. Você vai acabar com a rede vazia. Porque Jesus proverá. É isso que ele está nos ensinando. E ele vai além. Sabe outra coisa que me impressiona aqui? É que a primeira pergunta não é como a segunda, nem é como a terceira. São perguntas diferentes. Jesus diz assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? Mais do que estes quem? Os outros discípulos? Jesus não estava ali num concurso de quem ama mais quem. Será que Jesus, naquele momento, não estava dizendo: você me ama mais do que esses 153 grandes peixes que te tirou do curso da tua missão? Será que não está na hora de abrir mão disso e dizer: eu amo ao Senhor e não aquilo que me tirou da missão? Pedro, tu me amas mais do que estes peixes? Eu creio que Jesus faria a mesma pergunta para você e para mim hoje. Eu não sei o que é que tem tentado você a deixar ou abandonar ou se desligar do chamado que Deus tem para você. Eu não sei o que é que tem tentado você a não entrar na missão ou a aceitar receber o chamado de Deus para você. O que eu sei é que nós muitas vezes pensamos somente em nós mesmos, assim como Pedro e os discípulos fizeram. Nós deixamos que a necessidade dos outros, dos marginalizados, dos oprimidos, dos sem esperança, nem sequer passe por nossa mente. Sabe por quê? Sabe o que é que eu sei? O problema é o danado do peixe. É o peixe que tira a nossa atenção. É o peixe que nos mantém muitas vezes fora da missão. Será que não está na hora de reconhecer o chamado e a missão de Deus dada a você? Porque ele disse assim, ó, gente, deixa eu deixar mais claro. Se você não se preocupa, não está envolvido naquilo que Deus se preocupa, naquilo que Deus quer, difícil entender que você verdadeiramente ama a Deus. Talvez você ame um processo religioso. Talvez você ame uma instituição religiosa, até uma denominação. Mas Deus, porque é a palavra dele que está falando, não sou eu. Tu me amas mais do que os peixinhos, que nesse caso eram, né, grandes. Tu me amas mais do que isso, que tem te tentado a sair da missão, a sair do chamado, ou a não receber essa missão, o chamado de Deus para você. Porque ele disse com muita clareza em 2 Coríntios, vocês são ministros da reconciliação, vocês são embaixadores de Cristo. Vocês vão apresentar essa mensagem de Deus, que quer se reconciliar com o homem, através de Cristo Jesus. Relacionamento discipulador é isso. É você se preocupar com aquilo que preocupa Jesus. Pessoas. 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 Você tem aberto a sua casa para receber pessoas? Você tem discipulado pessoas que não conhecem a Jesus? Você tem se comprometido? Porque, meu irmão, não vai ser o que você faz aqui, apesar de que é bem importante o que você faz em termos materiais. Mas o chamado de Deus não é tocar na banda, não é ser líder de um ministério, não é filmar, não é estar na recepção, não é estar no coro, não é ser professor. Apesar de que tudo isso é importante, mas ele te chamou para a maior missão já existente na face da terra, a de alcançar pessoas com o amor dele. E eu creio que hoje à noite nós temos a oportunidade de rever os nossos princípios, de rever a nossa vida, de rever para onde estamos caminhando. Posso te fazer uma pergunta? A gente vai encerrar aqui. Quais são os peixes da tua vida? Para pensar agora. Quais são os peixes da tua vida? O que é que tem tirado você do foco? Às vezes não precisa nem um peixão, né? Uma piabinha te tira do foco. Pelo nível de relacionamento que você não tem com Deus. Quais são os peixes da tua vida? Será que não está na hora de, agora, neste momento, você se arrepender do seu pecado, porque isto é um pecado? Se Deus me chama para caminhar aqui, eu não caminho, chama-se pecado. E eu tenho que me arrepender do meu pecado. Eu tenho que caminhar aonde Cristo tem me chamado para caminhar. Se você está aqui hoje à noite, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Deus nos chamou para sermos discipuladores. Mas antes disso, a gente precisa ser discípulo. E discípulo verdadeiro. Quando eu entendo a missão, quando eu entendo o chamado, quando eu assumo a missão, quando eu assumo o chamado, eu me torno discípulo. Se ele ainda não for, esse teu Senhor, que comanda e você obedece, e aí? Hoje pela manhã, o pastor Léo usou uma ilustração, ele usou somente no culto das 9, mas eu achei muito fera essa ilustração, e eu queria compartilhar essa ilustração dele com você. Ele disse assim: imagina você jogando bola. Eu vou pegar o pastor Tiago como ilustração. Pastor Tiago, futebol não é a praia dele, viu, Natal? Você não ensinou ele desde criancinha. Pastor Tiago não joga futebol. Imagina o pastor Tiago aqui diante de vocês, você dizendo assim: ó, pastor Tiago, aqui está uma bola, faz umas embaixadinhas aí para a gente ver. É, não ia ser muito bom, não. Mas imagina, se incorpora nele o Neymar. Você joga uma bola para ele, é brincadeira, né? Vai ali. Não é verdade? Imagina me chamar para jogar basquete. Arremessa. Eu ia arremessar. Se acertasse aquele quadrado, eu já estava feliz. Mas imagina se o nosso famoso, há muito tempo atrás, Michael Jordan, ou hoje o Kobe Bryant, se apoderasse. Ô, rapaz, ia ser seixa que não acabasse mais. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, ele fazia a obra na vida do homem e ele se retirava. No Novo Testamento, com a ida do Senhor para o Pai, ele disse: eu vou te enviar o Consolador. E esse Consolador, ele veio. E quando nós reconhecemos quem somos, pecadores, separados do relacionamento com Deus, quando nós entendemos que estamos caminhando em condenação e reconhecemos que Deus nos amou ao ponto de enviar o seu único filho para que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, quando nós entendemos isso e nós clamamos pelo Senhor, por isso que Coríntios fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a gente faz isso, sabe o que é que acontece? Ó, somos tomados. O Espírito Santo de Deus faz morada em nosso coração. Com o Neymar, eu jogaria bola. Com o Michael Jordan, eu jogaria basquete. Com o Espírito Santo, eu me preocupo com o que Deus se preocupa. Pessoas. Talvez você precise aceitar Jesus como seu salvador pessoal, porque você tem vivido uma falsidade, uma religiosidade, ou qualquer outra coisa que você queira chamar. Porque se o Espírito Santo de Deus está em mim, o que quebra o coração de Deus, quebra o meu. O que move o coração de Deus, move o meu. O que Deus ama, eu amo. O que Deus odeia, eu odeio. Sabe por quê? Ele vive aqui, Ele controla a minha vida. Por isso que Paulo diz: já não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Por isso que Coríntios diz: as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu queria orar com você. Eu gostaria de te perguntar: tu amas mais ao Senhor do que aos peixes? Tu amas mais o Senhor do que os peixes? Eu gostaria de acreditar que em seu coração, hoje o Senhor está movendo. Gostaria que Ele pudesse olhar para o teu coração e dizer assim: ali tem uma porta escancarada para mim. Eu queria que Ele pudesse olhar no teu coração e dizer assim: ali tem lugar para mim. Eu gostaria que Ele pudesse olhar no teu coração e ver que o teu coração pulsa por Ele. Eu não gostaria de ver, no entanto, que no teu coração tem uma plaquinha balançando, dizendo assim: eu fui pescar. Eu não gostaria de ver isso. Eu creio que Deus também não gostaria de ver isso. Será que não está na hora de você dizer: toma o meu coração, Senhor. Toma a minha vida, Senhor. Faz dela uma vida nova. Talvez hoje assumindo o compromisso de abrir uma célula, de liderar uma célula, de se envolver com pessoas lá no teu local de trabalho, de se envolver com pessoas lá na tua faculdade, na tua escola, de aproveitar esse tempo de férias escolares e marcar uma ação com a tua galera para você poder falar de Jesus para ela. Talvez com alguns familiares que nem conhecem a Jesus, porque você nunca falou. Eu estava com o Léo, pastor Léo, e a gente saiu para almoçar, né? E vez por outra eu faço umas dessas assim, numa intenção um pouco mais firme. Mas foi interessante, quando a gente chegou para almoçar, eu sentei, ele sentou, e o garçom parou aqui do lado da gente assim. E aí eu ia falar, e eu vi que ele puxou a cadeira para trás e se levantou. Aí, opa, segurei. O que é que o cabra vai fazer? primeira pergunta que ele fez para o garçom: você já aceitou Jesus como seu salvador? O garçom deu um passo para trás. E ali na hora, em 2 minutos, ele apresentou o plano de salvação e passou. Ele não aceitou, mas passou ali o plano de salvação para ele. Atitude. Lembra? Neymar, Michael Jordan e eu com Jesus. Quem você é? Você pode baixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Vamos orar? Eu queria que esse momento fosse um momento teu com Deus. Talvez hoje à noite a palavra para você de ordem é arrependimento. Talvez a palavra de ordem para você é abrir mão dos peixes. Talvez a palavra de ordem para você é retornar à missão, ao chamado. Abrir o seu coração. Como é que está a tua vida hoje? Eu queria fazer o apelo hoje de uma forma diferente, porque hoje eu creio que a decisão que você vai tomar é uma decisão que precisa ser abençoada por Deus e pelos seus líderes. Eu gostaria de que nesse momento você orasse e dissesse: Senhor, reconheço que tem alguns peixes na minha vida que têm me tirado da missão. Tenho amado mais a eles do que ao Senhor. Mas hoje eu quero dizer: Senhor, a minha vida vai ser para te amar mais. Senhor, eu não tenho feito nada pelo teu reino. Talvez tenha até feito tantas coisas, mas não tenho um discípulo sequer. Se Deus está falando no teu coração hoje à noite, entrega a tua vida a Ele. Consagra o teu coração a Ele. Senhor, estamos na tua presença. E Pai, nós queremos chacoalhar a tua igreja, Senhor. Porque o meu coração precisa de um chacoalhar do Senhor de vez em quando, para lembrar que o peixe não é mais importante, para lembrar que um dia o meu compromisso foi contigo, Senhor, para lembrar do milagre daquele dia que tu me alcançaste, Senhor, me tirastes do pecado, do lamaçal, e me destes, ó Deus, uma nova oportunidade, me trazendo para a tua maravilhosa luz. Pai, eu te louvo, Senhor, porque hoje à noite tu falas ao meu coração, porque hoje à noite tu me incomodas, Pai, para que eu ame pessoas, para que eu apacente as tuas ovelhas. E que bênção, Senhor, é que esse ministério não é só para pastores, mas o ministério é para todo aquele que se diz servo do Senhor, todo aquele que se diz discípulo de Jesus, todo aquele que se diz crente, todo aquele que se diz seguidor do Senhor. É o nosso sacerdócio universal. Então, Jesus, muda o coração de quem precisa aqui. Tu conheces, tu sabes, conheces a todos nós, sabes as nossas limitações, sabes do nosso pecado. Então, Pai, trabalha em nossos corações hoje. Colocar de pé, você pode fazer isso, por favor? Eu queria que a gente pudesse cantar essa canção como uma oração também. Eu queria convidar você, se Deus falou no teu coração, eu queria que você pudesse responder a esse desafio da palavra: tu me amas? Vindo aqui à frente, se colocando de joelhos e dizendo: Deus, eu estou aqui, eu te amo, eu te amo. Mais do que qualquer coisa, Senhor, eu te amo. Mais do que qualquer peixe, Senhor, eu te amo. E hoje eu assumo um compromisso contigo. Nós vamos cantar essa canção. Eu queria convidar, durante essa canção, Deus falou no teu coração. Você sabe, seu lugar, você é adolescente, jovem, adulto. Você que Deus está incomodando essa noite. Você sabe, seu lugar, vem aqui à frente. E se quebrante diante do Senhor. E deixe que nós, líderes, oremos por você. E estejamos juntos com você nessa decisão que você está tomando. ao iniciarmos a cantar, saia do seu lugar, vem aqui à frente, se coloque na presença de Deus assumindo um compromisso.
Este é o meu desejo, honrar-te, ó Deus, no meu coração.
Deus falou ao teu coração, sai do seu lugar, meu irmão. Aleluia, vem aqui à frente, se coloque de joelhos. Deus está te incomodando. Amar pessoas, se entregar por pessoas. Aleluia, sai do seu lugar, se coloque aqui na frente. Líderes de célula, vocês que um dia tomaram essa decisão, sai do seu lugar, vem aqui à frente orar pelo rebanho do Senhor. Você, líder de célula, sai do seu lugar, vem aqui, ore. Ore por eles. Coloque essas vidas
eu
na mão do Senhor.
Eu vivo só pra ti, todo meu respirar, meu levantar, faz o teu caminho em mim.
Talvez você esteja aí no seu lugar pensando, Senhor, será que eu tenho forças para abrir mão desse peixe? Deixa eu te dizer um negócio. Deus te chama, Deus te capacita, Deus te ajuda, Deus coloca as palavras na tua boca, Deus coloca a ousadia em teu coração, Deus te dá a coragem, Deus te prepara, e Ele muda a tua cosmovisão em relação às pessoas ao teu redor. Se você quer responder a esse chamado do Senhor, sai do seu lugar, enquanto cantamos essa segunda estrofe, vem aqui à frente, e deixa a nossa liderança orar por você, abençoando essa tua decisão. Para a honra e glória do nosso Senhor. Faça isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Enquanto cantamos.
Este é o meu desejo, honrar-te, ó Deus. Todo meu coração quer te louvar. Todo meu ser.
Senhor, Tu conheces cada vida, Pai, que responde ao Teu chamado. Tu conheces cada vida, Pai, as suas limitações, aquilo que vão ter que abrir mão, o peixe que vai ter que deixar de lado, para dizer, eu amo mais a Jesus. Senhor, fala, unge, capacita, toma, ó Deus, esses Teus servos, e através deles, Pai, começa uma mudança na sociedade na qual eles estão inseridos. Talvez seja ali no trabalho, na faculdade ou na escola, no condomínio, talvez com seus familiares. Mas muda o coração para que sejamos uma igreja que ama pessoas. Para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus.